Renascença, emissora católica portuguesa. Porta aberta.
O Papa Francisco fechou hoje a Porta Santa da Basílica de São Pedro. O Papa escolheu este domingo para encerrar o ano da Misericórdia, por celebrarmos neste dia a festa de Cristo Rei. Olhando para o que acontece hoje no mundo, esta é uma festa que ganha uma atualidade muito particular, porque vemos um mundo em que a luta pelo poder continua a fazer vítimas de todo o género. Ora, o rei que celebramos hoje não se impõe pela força ou pela ostentação. A única coroa que teve foi de espinhos e o seu trono foi uma cruz. É este rei que importa contemplar e venerar hoje. A isso nos desafia, aliás, o testemunho daqueles que arriscam tudo, até a vida, por ele, agora, no nosso tempo. Comigo esta manhã está a Aura Miguel. Ao longo dos anos, no seu trabalho como vaticanista, houve homens, mulheres e até lugares que a marcaram pela força do seu testemunho. Aceitou falar-nos de algumas pessoas e de alguns desses lugares, porque há experiências impossíveis de esquecer. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo nesta emissão do programa Porta Aberta, um programa com produção de Francisca Favela.
Sigue o sol, el que bufará.
Termina hoje o primeiro jubileu convocado depois do jubileu do ano 2000. Decorreram 15 anos entre estes dois acontecimentos e, no entanto, um e outro apontam-nos para a mesma pessoa, para Jesus Cristo. E entre João Paulo II, que convocou o jubileu do ano 2000, e o Papa Francisco, que convocou o ano santo da misericórdia, encontramos o mesmo apelo à fé e à conversão, o mesmo apelo à confiança no amor de Deus. Quem pôde ver e viver isto de modo particular foi a minha convidada de hoje, Aura Miguel. Bom dia, Aura.
Olá, bem-vinda. Bom dia.
Imagino que ao longo deste ano tenhas lembrado muitas vezes do Papa João Paulo II e da Polónia, não é?
Claro.
Até por causa desta palavra que ouvimos repetidamente ao longo deste ano, misericórdia.
Certo, porque o Papa João Paulo II era conhecido pelo apóstolo da misericórdia, tudo por causa das aparições de Jesus à irmã Faustina, que é canonizada por ele mesmo, pelo Papa João Paulo II, e portanto esta é até pela própria vida de São João Paulo II que se pode até definir como fio condutor, se quiséssemos, por esta aventura maravilhosa da misericórdia, do amor de Deus, da experiência, quer por ele próprio, nele próprio, quer dele à sua volta e também como proposta para a vida de todos nós. Recordo-se que, por exemplo, o Domingo da Divina Misericórdia foi instituído por ele, que é o domingo logo a seguir à Páscoa, etc. Portanto, de facto, o tema da misericórdia teve o seu início de uma maneira também fascinante, foi logo a segunda encíclica do pontificado de João Paulo II, Dives in Misericordia, e que agora teve esta, uma espécie de refresh com o Papa Francisco.
Aliás, tu visitaste a Polónia, que é a terra também da irmã Faustina, e visitaste o convento onde ela viveu e a Igreja da Misericórdia, não é?
Exato.
São lugares que te marcaram ou que recordas por alguma razão?
Sim, porque sobretudo eram lugares por onde passava o jovem Wojtyla quando trabalhava numa pedreira e numa fábrica, naqueles tempos dificílimos em que também ele era seminarista clandestino e no tempo da invasão nazi e depois mais tarde também no tempo do domínio comunista, sempre foi um lugar de grande referência para Wojtyla, ainda antes de ser sacerdote e depois de sacerdote e de bispo, de tal maneira que ele, enquanto bispo auxiliar em Cracóvia, é que desencadeou o processo de beatificação da irmã Faustina, hoje Santa Faustina Kowalska, a quem Jesus justamente expressou de uma maneira muito, até me arrisco a dizer, visível, porque é aquela imagem famosa de onde saem dois raios do lado de Jesus, onde ele dizia: eu estou cheio de misericórdia para dar aos homens, mas ninguém me a pede. Quem me dera que as pessoas me pedissem misericórdia, que eu tenho imensa misericórdia para dar. E este fenómeno misterioso do amor de Deus, que quer mesmo amar-nos, mas respeita a nossa liberdade e espera que nós a peçamos, isso foi muito valorizado e proposto pelo Papa João Paulo II e agora pelo Papa Francisco. E até é interessante que a Jornada Mundial da Juventude ocorreu exatamente em Cracóvia, com a presença do Papa Francisco, no ano da misericórdia, portanto, de certo modo, foi de facto um renovar desta intuição fundamental, que no fundo reporta ao Evangelho.
Ainda na Europa do Leste, estiveste também noutro lugar onde ficaste impressionada, na Lituânia, não foi?
Foi logo no início da minha carreira de vaticanista, foi no início dos anos 90, quando o Papa João Paulo II visitou a Lituânia e ele próprio foi, eu com ele, a este monte onde há imensas cruzes a perder de vista. Isso é muito impressionante, porque eram zonas ocupadas pelo regime soviético que tinha como objetivo erradicar, combater a fé. Portanto, aliás, há uma lista imensa que até faz arrepiar, de mártires, não é? De pessoas que morreram, que foram perseguidas por causa de serem cristãos, e onde a prática religiosa, portanto, o cristianismo era proibido e mesmo perseguido à custa da própria vida. Quem se arriscava a manifestar publicamente a fé corria riscos de vida, e a maneira como os fiéis, enfim, inventaram esta criatividade também de amor, não é? De mostrar que não desistiam, ou viviam de uma maneira, digamos assim, mais sofrida, era colocar cruzes numa determinada zona. E às vezes à noite o regime ia lá e arrasava com os bulldozers, arrasava aquilo. Eles no dia seguinte continuavam a colocar lá essas cruzes. Portanto, hoje essa colina ainda existe. E de facto também é este mesmo sinal de que, apesar das dificuldades e das perseguições, há uma experiência de amor que ultrapassa. Apesar, quer dizer, não cancela o sofrimento, mas remete para uma certeza maior.
E isto, calculo, aplica-se um pouco nesta pergunta que eu te ia fazer, porque Deus manifesta-se de várias formas, em muitos lugares, não é? Mas por vezes há lugares terríveis e tu acompanhaste São Paulo II numa visita a uma leprosaria. Deve ter sido difícil, não é?
Sim.
Como
sim.
é que se olha e se encontra misericórdia aí?
É, sim, é uma grande provocação, sobretudo os lugares de sofrimento. E essa leprosaria concretamente foi na Guiné-Bissau, realmente, quer dizer, onde estava uma zona, era uma missão de franciscanos que, destinada justamente a acolher doentes de lepra, e sobretudo essa doença existe em países mais pobres, não é? Onde há menos condições até de medicação e de médicos, etc. E claro que estavam pessoas até mutiladas pela doença, não é? E impressionou-me a ternura do Papa João Paulo II para com essas pessoas, inclusivamente beijá-las e tudo. Mas ela usaria não só, portanto, em todos os contextos de sofrimento, e esses contextos, por exemplo, bairros de lata, agora recentemente também o Papa Francisco quis ir a uma das maiores zonas terríveis. Até acho que bairros de lata é um conceito chique e simpático comparado com o que eu vi, claro, isto é uma ironia, mas com o que eu vi de lama e de, nem sequer tem lata. Lá tem umas folhas, tudo semi-podre, em África. Um dos maiores bairros de terríveis, tudo enlameado, enfim, uma coisa mesmo. As favelas comparadas com esses bairros são melhor, muito melhores para viver, se é que se pode dizer isto. E portanto, são lugares muito incómodos, procurados pelo Papa. E este Papa Francisco gosta mesmo de incluir na sua agenda, nas viagens fora de Itália, esses contextos. E isso é uma grande provocação. Ele diz: ajuda-nos a perceber que não há nada que seja excluído do amor de Deus. Sobretudo, até Deus tem uma preferência por aqueles que mais sofrem, que são mais abandonados e excluídos. E isso é um grande mistério. O Papa Francisco explica que isso são as chagas de Cristo. Ora, as chagas de Cristo sempre foram... Quer dizer, imagino que no tempo de Cristo as chagas de Cristo eram altamente incómodas, não é? Quer dizer, ninguém virava-se a cara, não é? E, no entanto, é por aí que entra a salvação. Graças às chagas de Cristo, somos salvos. E este fenómeno é uma contradição, pronto, como o cristianismo é uma contradição, por causa da cruz, e isso é muito visível também, digo eu, na minha experiência pessoal, graças a Deus, através do exemplo do Papa, que nos chama a atenção para esses contextos.
E estiveste mesmo na República Centro-Africana, onde o Papa Francisco abriu a primeira porta santa da Misericórdia. Aquele gesto fez sentido e a diferença ali.
Isso é mais um exemplo, porque se há país mais miserável neste momento, podemos dizer assim, mais aflito por guerras e raiva e ódio e a destruírem-se uns, porque aquilo tem a ver também com clãs e com etnias, e onde há ódio que é palpável, está totalmente destruído praticamente a República Centro-Africana, e o Papa decidiu abrir a porta santa da misericórdia, portanto, ir propor ao mundo a misericórdia no país mais desgraçado, quer dizer, neste sentido, onde o país talvez que mais precisa dessa misericórdia. E isso também é uma grande provocação, lá está, porque era mais cómodo se fosse num país que tivesse tudo calminho, como a gente tem a tendência de gostar, não é? Só que exatamente onde é mais preciso é onde a Igreja concentra as suas atenções também. E isso também é bom, porque em última análise o pecado é a porta para a possibilidade da salvação, não é? Que é reconhecer que se erra e pedir perdão. E isso foi o que o Papa também nos ajudou, nos propôs a todos no mundo, do mundo. Eu própria estava lá e devo dizer que estava com medo, porque o Papa foi desaconselhado a ir por questões de segurança, que era arriscadíssimo o Papa lá ir, e foi, e graças a Deus não aconteceu nada. Pelo contrário, dali saiu esta proposta, que eu diria avassaladora, de misericórdia num sítio como aquele. E até podes perguntar, e agora aquilo está melhor? Teve um início melhor, agora as últimas notícias foi que voltaram aos incidentes. Portanto, é mesmo o mistério da iniquidade. Nós convivemos com o mistério do mal. Mas se não houvesse uma porta de saída, seria um desespero. E o que a Igreja propõe é exatamente, o mal não tem a última palavra. E isso aí joga-se através da misericórdia de Deus.
Tens viajado também nos últimos meses. Houve outro encontro, ou outra experiência que te tivessem tocado por isto, por ver ali o amor de Deus?
Olha, uma das coisas que me impressiona, podíamos falar durante imenso tempo, não é?
Acredito.
Com tantas viagens e assim, tanta riqueza de fixar os olhos em Pedro, no fundo que é a minha vida. uma das coisas que me impressiona é, agora recentemente foi quando ficou o Papa Francisco a duas prisões. Uma na Bolívia, caos total, 3 mil presos, as famílias estão lá dentro também, mais as crianças, tem havido motins, em cada motim que há morrem 200, quer dizer, uma coisa, aquilo é uma cidade bastante medonha. Portanto, o Papa foi lá e eu tive a sorte também de estar integrada nesse grupo. Mas e impressionou, por exemplo, sei lá, alguns deles estavam todos sentados no campo de futebol e quando o Papa chegou ninguém se levantou, devia ser indicação, não era? Porque de repente todos se levantarem podia haver outro motim, sabe-se lá, não é? Portanto, havia assim uma espécie de círculo à volta deles para tomar conta. Mas foi espetacular, porque o Papa chegou e a primeira coisa que disse foi: gosto muito de estar aqui e quando sempre que entro num estabelecimento prisional pergunto-me se, porquê eles e não eu.
Extraordinário.
Porque eu também tenho, todos temos pecados. É extraordinário. Portanto, e portanto eu tenho consciência que sou salvo por Deus, pela graça de Deus. E depois acompanhei-o a uma prisão também nos Estados Unidos, em Filadélfia, e era o extremo oposto, diria até, portanto era, eu achei pior a experiência em Filadélfia, porque
que eu vi
era
na televisão
completamente
foram
ascético, portanto não se vê nunca a luz do sol, eles estão quase anestesiados todos, são todos formatados iguais, fatos exatamente iguais, fatos de macaco iguais, todos calados. Isso me deu uma imensa impressão, portanto, aquilo. E o Papa, que também, quando foi lá, fez questão de saudar um a um, alguns quebraram, quer dizer, nesse sentido, alguns abraçaram-se a ele mesmo, quer dizer, o humano, é como se o humano, aquela coisa que nos define, não é? Que nos distingue dos animais, tivesse quase anestesiado e alguns tivesse aquele gesto de misericórdia, aquele abraço do Papa, que no fundo é um prolongamento de Cristo, não é? Em cada um deles. Na alguns resultou, não é? Neste sentido, era visível. Noutros, não vi nada. Portanto, impressionou-me que é como é que uma pessoa que está preso e sabe-se lá o que é que aconteceu para estar ali, de repente vem o Papa e fica indiferente. Portanto, o risco que temos de, pelos nossos atos e também pelo contexto todo, perdermos o ponto essencial. E o ponto essencial é que há um que nos ama intensamente e ama-nos independentemente das coisas que aconteceram na nossa vida. Do nosso lado, a proposta, e isso é que também aprendo, e nestas viagens assim de visitas a lugares tão difíceis, é sempre possível mudar, mesmo estando preso, não é? É sempre possível mudar o coração. E isso é o desejo maior do Papa e é também a proposta. Quando ele diz que podia ser um de vós aqui, é... Se ele tivesse se calhar distraído e cometido um ato gravíssimo ao ponto de ir lá parar. Mas mesmo lá há sempre uma possibilidade. E isso é uma grande provocação também. Acho que não é por acaso, em tempo de indiferença e que as pessoas estão mais ou menos indiferentes à nossa volta, o Papa escolher estes lugares mais provocadores para nos provocar a nós também. Até para dar graças por a nossa vida.
Ora, Miguel, jornalista da Renascença, vaticanista, é a minha convidada hoje aqui no programa Porta Aberta. Voltamos à conversa daqui a instantes.
Hoje é semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra. Amanhã será uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se luz. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera para a gente. se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz, saio daqui onde a sombra seduz. Preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar. Vida que segue e não espera pela gente, cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite
hoje, neste domingo em que termina o Ano Santo da Misericórdia, celebra-se a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo. Um rei diferente, que morreu numa cruz, mas que continua a atrair homens e mulheres em todo o mundo, mesmo se a perseguição à Igreja e aos cristãos não cessa de fazer vítimas. Ora, não é de espantar que a fé em Cristo e o amor à Igreja não desapareçam em cenários de grande violência e injustiça como estes que já viste. Não seria natural descrer de Cristo, desistir da Igreja?
Pois... mas tu também começaste por dizer que Cristo é um rei diferente. E a diferença é a cruz. E acho que isso é que explica, é a única coisa que explica esta... Por um lado, nós vemos à nossa volta este mistério do mal, não é? O mistério da iniquidade em todo lado. E parece que o mal leva a melhor, não é? Porque, de facto, parece que estamos cada vez pior. Com perseguições e sofrimentos e coisas horrorosas e violências e... Mas o mal não tem a última palavra, isso é Cristo que nos ensina. O Papa João Paulo II, o último livro que publicou antes de morrer, dizia isso mesmo, fez uma reflexão muito bonita sobre exatamente que parece que a iniquidade à nossa volta é vitoriosa, mas a cruz, graças à cruz de Cristo, e neste sentido a tantos que se associam à cruz de Cristo, por causa da certeza da ressurreição, isso salva o mundo. Portanto, acho que a cruz é que explica, mas nós não percebemos bem a cruz, não é? Até às vezes temos a tentação de achar que era muito melhor uma vida sem cruz. E o Papa Francisco agora recentemente diz mesmo que isso é uma ilusão, que não há o cristianismo sem cruz é uma ilusão, é falso. E por isso, enfim, é um mistério. É um mistério, mas é um mistério que se vive a partir da experiência, não é? Quer dizer, isto não dá para falar teoricamente, porque depois acontece a cruz na nossa vida e depois como é que é? Portanto, não há palavrinhas que cheguem para esta certeza que nós, graças a Deus, testemunhamos ao longo da história da Igreja, que é, se todos fazem, qual é o mal? Ora, por exemplo, a história dos mártires é assim, é se todos fazem, mas se é mal, não fazem e morrem por causa disso. O que é que os leva a não fazer como os outros fazem, se todos fazem igual? Sei lá, penso, por exemplo, nos mártires do Japão, que era, pronto, para não ser agora recentemente, para ser mais fácil percebermos, em vez de estarmos às vezes a quente, a falarmos da situação atual, mas os mártires do Japão, o imperador proibiu o cristianismo, estamos a falar no século XVI, que aliás, de resto, parece que vai ser um filme sobre isso agora. Há um livro e já há outros relatos, mas para renegar a fé bastava pisar chamado fumié, que era uma coisa assim do tamanho de uma folha A4, com o retrato de Jesus ou de Maria, um ou outro. Era o sinal público de renegar a fé cristã. Eu vi isso, esses fumiés, essas peças de madeira, já gastas tanto de ser pisadas no museu em Nagasaki. Terrível. Portanto, és batizado, chega o notário à tua aldeia, chama a população e diz, agora vamos fazer aqui o registro de quem é cristão e faz favor, como não podem ser cristãos, pisem o fumié. Uns pisavam, safavam-se. Os que não pisaram foram torturados e mortos. Porquê é que não pisaram? Porquê é que se recusaram a pisar? E isso é que explica esta, como é que sobrevive no, rodeados de mal, não é? De ódio e de, com uma certeza que a certa altura até pode ser uma espécie de letícia, mesmo a morrer, morriam a cantar, os primeiros morriam a cantar. E isso é por uma experiência avassaladora de encontro com Jesus, que corresponde plenamente ao desejo do coração. Acho que só isso é que explica.
É uma provocação extraordinária para todos nós. São muitos os cristãos que nos interpelam pelo seu testemunho, mesmo se não foram canonizados. Um deles é o cardeal Van Thuan, que já morreu, mas há outra figura que também foi perseguida e que é notícia hoje, porque vai ser feita cardeal pelo Papa Francisco. O que nos podes dizer sobre estes homens? Achas que na história destes cardeais se vê misericórdia?
Eu acho que sim, acho que é mesmo isto. Acho que é mesmo isto que temos estado a falar, porque tanto um como outro viveram situações de perseguição terrível. O cardeal Van Thuan esteve isolado numa prisão durante 13 anos e enfim, os relatos valem imensa pena, há imensa coisa publicada e é com essa mesma certeza de que Cristo é quem salva, não é? E graças a isso também converteu imensa gente na prisão, entretanto, mas pronto, isso seria motivo para outra conversa. Mas impressiona-me, foi um que é vivo que esperava tudo menos que o Papa o fizesse cardeal, é este padre Ernst Simoni, da Albânia, e que esteve 28 anos na prisão durante a perseguição comunista. Praticamente os seus colegas sacerdotes foram todos fuzilados, ele foi preso na noite de Natal, e torturado várias vezes, uma vez até teve mesmo, foi tirado para a cela à espera que ele morresse, e misteriosamente não morreu, e portanto misteriosamente saiu da prisão passado 28 anos, e eu estava na Albânia com o Papa Francisco e vi o testemunho, foi maravilhoso o testemunho que ele deu perante o Papa disto. De tal maneira que o Papa comoveu-se, puxou do lenço e tudo, quer dizer, a certa altura encostou a cabeça à dele, foi muito bonita. Há umas imagens muito bonitas de Francisco, comovidíssimo com o testemunho deste padre, quer dizer, com o amor que ele tinha a Jesus, não é? E a certa altura perguntaram-lhe já depois como é que ele conseguiu resistir tanto tempo, e ele respondeu com uma simplicidade, ele disse, com um sorriso, disse, eu não fiz nada de extraordinário, eu sempre rezei a Jesus e falei com ele.
Fantástico.
E portanto, isto, quer dizer, não é nada complicado, quer dizer, nós pensamos que Deus tem uma preferência, normalmente deixa mensagens a pessoas simples, até a crianças, como sempre os pastorinhos. Portanto, de facto, se falarmos este tal encontro pessoal, chega. Isto é, quer dizer, claro, depois é consolidado nos sacramentos, etc., mas isto é mesmo fascinante. Não é preciso uma complicação, não é preciso cursos superiores nem doutoramentos de teologia. Eu não tenho nada contra os teólogos que são doutorados, claro. O ponto é, possam inclusivamente a ser na honoris causa de teologia e perder este encontro pessoal que é o decisivo para uma vida verdadeiramente cristã. E, portanto, é bonito que o Papa, este fim de semana foi o consistório, e fez cardeal, porque ele tem mais de 80 anos, fez cardeal emérito, portanto já não tem direito a votar no próximo conclave, mas não interessa, mesmo pela dignidade da sua vida como modelo para o mundo inteiro, este padre Ernst Simoni, portanto nem sequer é bispo, e que ficou absolutamente pasmado quando lhe disseram que agora era cardeal, portanto de facto depois de 28 anos preso e torturado por causa de Cristo.
Dizia-nos o Papa Bento XVI há uns meses que só onde há misericórdia tem fim a crueldade, acaba o mal e a violência. Às vezes pensamos se isto não é uma utopia, não é? Em algum momento no teu percurso como vaticanista viste esta misericórdia por fim à crueldade, ao mal?
Isso não, quer dizer, assim, se põe fim à crueldade e ao mal, não sei, mas vi, por exemplo, claro, isso foi visível para todos quando João Paulo II foi à prisão perdoar a Aliaca que eu queria matar, não é? Aquelas imagens são impressionantes. E a minha experiência é que é assim, o mal faz muito barulho, faz imenso barulho, primeiras páginas de jornais, abre noticiários das televisões, mas o bem não. O bem é silencioso, é discreto. Eu tenho uma amiga que é monja de clausura e que era jornalista, é uma amiga francesa, e que agora está em clausura, é ermita, e que diz sempre: o bem é subversivo. O bem, graças a Deus, vai minando, minando, e às vezes consegue agarrar-nos, não é? E isso é bom, porque o mal faz muito...
Isso contraria muito aquilo que nós dizemos, muitas vezes, que o mal é que acaba sempre por ter...
É, porque é o mais visível, e de facto tem consequências terríveis. O Papa Bento XVI, quando cá esteve, disse-o em Fátima, que nós, o mal, desde o Abel e o Caim, não é? Que um irmão matou o outro, tem dimensões que nós não conseguimos detê-las. Mas há uma forma de reparar o mal, que é proposta no cristianismo, e que o primeiro que o fez foi Jesus na cruz, mas também para reparar o mal é preciso dizer que sim a esta proposta de adesão à modalidade que Deus tem para nós, e portanto para ajudar a deter o mal é o primeiro trabalho no coração de cada um, e isso não dá muito nas vistas. Mas que acontece, acontece. Aliás, quando João Paulo II não morreu com as balas disparadas por Aliaca, que era um atirador, um assassino profissional, podemos dizer assim, e sabia como é que se matava, a consequência da bala ter sido desviada, que misteriosamente foi desviada, ninguém explica como é que aquele homem não morreu, não é? Nem os médicos percebem. A explicação veio mais tarde, feita pelo cardeal Ratzinger e pelo próprio Papa João Paulo II, que o bem que brota de uma maneira silenciosa de tantos e tantos e tantos que aderiram às propostas deixadas em Fátima por Nossa Senhora, não é? De ajudar Deus a reparar o mal, porque nas aparições de Fátima Nossa Senhora dizia: não ofendam mais a Nosso Senhor que já está tão ofendido. E propunha: quereis oferecer-vos a Deus para reparar o mal que os outros fazem. Portanto, deste sim, que começou com os pastorinhos e que também se espalhou ao mundo inteiro, do sim, se calhar no íntimo do coração de cada um, que nós não sabemos, mas Deus sabe, isso foi uma matéria suficiente de bem que desviou a bala. Portanto, a conclusão do cardeal Ratzinger naquele comentário que explicava a terceira parte do segredo era: o futuro não é imutável e Deus pode ceder, como um pai, quando a gente pede, não é? Pode ceder em função do bem que nós produzimos, neste sentido, que nós aderimos com a nossa liberdade dizendo que sim. E isso é que é o grande, isso é muito fascinante.
Neste dia em que termina o Ano Santo da Misericórdia, neste domingo em que se celebra a festa de Cristo Rei, a Aura Miguel vai continuar comigo mais um pouco aqui no programa Porta Aberta.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Y el canto de ustedes, que es mi propio canto.
O Francisco Lopes escreve assim ao Padre Vítor: no outro dia li uma notícia sobre o lançamento de um livro chamado Ducate, que era um dos sonhos do Papa, publicar este género de livro. Qual é, afinal, o conteúdo deste livro Ducate? É a dúvida do Francisco Lopes, Padre Vítor.
Quase ninguém deu conta, de facto, desta prenda que o Papa Francisco quis oferecer a todos os jovens que foram à Jornada Mundial da Juventude. E o Papa quis-lhe dar, precisamente, o Ducate. E é muito importante saber o que é isto do Ducate. Se não reparemos, em 2011, o Papa Bento XVI, nas Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid, ofereceu a todos os jovens o UCAT, o Catecismo para os Jovens. É um documento notável que contém a doutrina da Igreja descrita com a linguagem dos jovens. De uma maneira idêntica, agora, no verão passado, o Papa Francisco, ao celebrar em Cracóvia, na Polónia, precisamente a Jornada Mundial da Juventude, também quis oferecer um manual que ajudasse os jovens a serem cristãos no mundo. Esse manual chama-se Ducate, que contém a doutrina social da Igreja. Doutrina D.O., Catecismo da Doutrina Social da Igreja. A expressão doutrina social da Igreja designa o conjunto de orientações da Igreja Católica para os temas sociais. Ela resume os pronunciamentos do Magistério Católico sobre tudo o que implica a presença do homem na sociedade e no contexto internacional. Trata-se, portanto, de uma reflexão feita à luz da fé e da tradição eclesial. O ensinamento social católico tem o valor de um instrumento de evangelização fabuloso. Sobretudo, isto começou, esta preocupação, com Leão XIII, precisamente nos finais do século XIX. Portanto, o Ducate, este documento que foi oferecido pelo Papa aos jovens, anuncia e atualiza a mensagem de Jesus Cristo em campos fundamentais da vida humana. Quais são os grandes temas da doutrina social que é preciso os jovens saberem e conhecerem, para saberem como é que a Igreja olha para estes problemas? Os temas são a família, o trabalho, a vida económica, a política, a comunidade internacional, a proteção do meio ambiente, portanto a ecologia, e a promoção da paz. Transformar a sociedade com a força do Evangelho sempre foi um desafio para os cristãos. É nesse sentido, nessa esteira, que surge para nós o Ducate, que é a melhor ferramenta para quem deseja conhecer toda a doutrina social com facilidade, com rapidez, ou para quem tenha a missão de ensinar precisamente aos outros a doutrina social da Igreja. O anúncio, o conteúdo do Ducate, que eu referi há momentos, ensina numa linguagem dialógica, com perguntas e respostas, atraente e ilustrativa, como é que os jovens cristãos podem mudar o mundo atual, através da sua ação social e política, com critérios verdadeiramente enraizados nos ensinamentos do Evangelho. É um livro que teve também a participação dos jovens de diferentes países na sua elaboração, na sua ilustração também, e segue a mesma estrutura dos 12 capítulos e as 3 partes do Compêndio de Doutrina Social que foi lançado pelo Papa João Paulo II em 2004. O Papa Francisco, a certa altura, diz uma coisa que eu queria que todos os jovens pudessem ouvir e fixar. O Papa Francisco diz assim: um cristão que não é revolucionário em nossos tempos não é um cristão de verdade. Isto é impressionante, dito pelo Papa. Ora, o Ducate é, portanto, segundo o Papa, para que os cristãos possam ter um manual para esta revolução diferente que eles têm que implementar. Portanto, é a resposta ao grande paradigma e à grande pergunta: o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo agir? Na família, na sociedade, na política e na economia. Portanto, é muito importante. As grandes linhas da doutrina social da Igreja são muito conhecidas, praticamente desde o Papa, o maravilhoso Papa Leão XIII. São a defesa da dignidade humana, a afirmação da procura do bem comum. Este é um dos problemas que a maior parte dos políticos não tem atenção. Só vem o bem do seu partido ou do seu grupo e não o bem comum. Por isso tem muita dificuldade em dialogar entre si. Pois o processo de subsidiariedade, há problemas que não precisam de ser resolvidos pelos governos, podem ser resolvidos pelos pequenos grupos sociais. E, finalmente, a urgência da solidariedade. Tudo isto no âmbito da justiça. Há um pensamento social da Igreja. Aí os cristãos têm responsabilidades na área social, política, económica, profissional. Então temos que estar no mundo com os olhos da fé, com os olhos que nos são dados, com a fé cristã. Nós temos o dever de saber estar no mundo, transformando o mundo, renovando o mundo, fazendo o mundo melhor.
Pode também colocar a sua questão ao Padre Vítor e ouvir aqui na Rádio Sim. Lembro que todas estas respostas estão também disponíveis no nosso site, no endereço radiosim.sapo.pt. Tenha um bom dia de domingo.
Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforme em vida, abraço eterno de Deus em tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforme em vida, abraço eterno de Deus em mim. Venha as torrentes das
de abraço esmagante, de ausência torturante, de noite e luz é feito esse amor, de dor incomparável, consumo inestimável, de vida e cruz é feito esse amor.
Terminamos aqui a edição de domingo, 20 de novembro, da Barca de Pedro. A Barca de Pedro regressa, se Deus quiser, no próximo domingo, à Rádio Sim, depois das 10. Já a seguir, acompanhe, em direto, a celebração da Eucaristia. Tenha um bom domingo, uma boa semana. Foi um prazer ter aqui estado. Sou Helena Almeida e desejo-lhe uma excelente semana.